Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a escritora e prosadora Cidinha da Silva. Ela é formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e também doutoranda da Universidade Federal da Bahia. Durante as últimas décadas, Cidinha da Silva vem utilizando a literatura como espaço para discutir as questões étnicas envolvendo o racismo, o sexismo e a homofobia. Cidinha, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito do feminismo, né, e do feminismo interseccional, e você até chegou a dizer que você foi até os anos 90 na discussão do feminismo e depois você resolveu seguir outros caminhos, outras vertentes, né? E eu perguntei se aquele feminismo dos anos até os anos 90, se ele se difere muito do feminismo atual, apesar de você dizer que não se interessa mais por esse tipo de tema. É isso mesmo?
Não é exatamente que eu não me interesse pelo tema. Digamos que eu não tenho o timing de acompanhamento desse debate agora, que me parece um debate que é muito movido por legendas, né? Como se ao colocar uma legenda no peito, isso resolvesse os problemas que a gente tem. Isso resolvesse, inclusive, os problemas de abordagem, os problemas de enfoque, né? Então, digamos que eu não tenho... eu não me sinto em condições de acompanhar esse tempo.
Agora, você vê a questão da mulher na contemporaneidade? Ou você, como mulher, como você se vê na contemporaneidade?
Eu vejo a gente como agentes, né, de um processo de transformação que é irreversível. De transformação no sentido de ocupação e gerenciamento de espaços, né, em todas as sociedades no mundo, de proposição de novos enfoques, de novos temas e de liderança de processos, né? Se a gente... Vários processos de mudança que a gente venha a observar, a analisar, a gente vê a participação preponderante das mulheres, né? É uma participação que tem agenciado as transformações.
Agora, depende muito de qual mulher se está falando, né? Nós temos algumas senadoras no Congresso, né? No Senado, não defendem nenhum interesse dos grupos da diversidade, né? São mais patriarcais do que muitos homens, né? Então, isso também, quando se fala em feminismo ou se fala na questão da mulher, não seria necessário também se perguntar de qual mulher se está falando? Porque você tem mulheres que são dos grupos dominantes e querem que as coisas continuem dessa forma, não é?
Sim, sempre é necessário, né? Eu, quando respondi do lugar que eu ocupo, que é esse lugar da transformação, e é desse lugar que eu olho o mundo, desse lugar que eu emito a minha voz, desse lugar que eu atuo, né? Que eu observo meus pares e me junto a eles, né? Então, eu falei desse lugar. E essa clivagem, né, que você faz, de fato, ela se sustenta, ela se verifica e ela nada mais é do que o que muita gente aí já falou sobre, né, Paulo Freire e outras pessoas, do que nada mais é do que a internalização da opressão e também uma opção que as pessoas fazem, que essas mulheres fazem por estar num determinado campo que gera benesses para elas, que gera vantagens, né? Elas são representantes de um campo mais do que conservador, um campo reacionário, no qual não cabem mulheres que sejam transformadoras. O papel das mulheres é a gente vê aí um cara, por exemplo, totalmente condenado por corrupção, etc., preparando a esposa para se candidatar à prefeitura, ao governo do estado, e provavelmente vai conseguir elegê-la. E ela será a testa de ferro do projeto político dele. Né? Então, eu não tenho como esperar qualquer coisa transformadora de uma figura como essa, né? De uma mulher como essa, que está a serviço de um determinado projeto que é reacionário.
Inclusive, tem sido muito utilizado nos últimos tempos termos que são legítimos, né? Dentro de um contexto histórico, sem dúvida, como lugar de fala, empoderamento, protagonismo. Como você vê essas terminologias hoje e o uso delas?
Eu penso que elas têm valor desde que sejam substantivadas, né? Sejam consubstanciadas, que sejam mais do que meras legendas, como eu disse há algum tempo, há alguns minutos, né? Que as pessoas colocam no peito, e é como se, ao utilizar essa legenda, ela resolvesse todos os problemas. E, então, eu tenho reparado que isso acontece muito, e criou-se um repertório que, se você também não utiliza as expressões desse repertório, você fica alijada de vários círculos. Outro dia eu conversava com uma professora lá de uma universidade federal na Bahia, e ela me contava que alguém tinha dito a ela que viu um debate sobre um tema que é um tema de pesquisa dela e que estranhou muito a ausência dela nesse debate. E ela, então, assistiu ao debate e tal, e depois comentou com a pessoa que achou oportuno que ela não tivesse estado, porque ela se sentiria deslocada, porque as questões eram tão... as falas, né? Eram tão formatadas. Ela conseguiu contar 12, 13, 14, 15 expressões que as pessoas utilizavam muito, que ela não utiliza na pesquisa dela, ela não utiliza no cotidiano. E ela disse, não haveria lugar para mim, simplesmente. E penso que a gente está indo muito por esse caminho das legendas, né? Que oblitera a discussão mais profunda dos temas.
Bom, na sua escolha musical, o que vamos ouvir agora?
Poxa, deixa eu ver. Já que a gente está falando dessas reiterações, a gente podia ouvir Refavela.
Refavela? Do Gil. Perfeito. Refavela, que é a composição de Gilberto Gil, interpretado por ele mesmo.
Isso.
Queria, queria, ia, ia. Queria, queria, ia, ia.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a escritora e prosadora Cidinha da Silva. Ela é doutoranda pela Universidade Federal da Bahia e, nas últimas décadas, vem utilizando a literatura como espaço para discutir as questões étnicas envolvendo racismo, sexismo e a homofobia. Pois é, Cidinha, o Refavela, você vai... Escolhe, né? Talvez dentro do contexto de que são ambientes, né? De grandes transformações hoje, né?
Sim.
Você se encanta muito pela literatura africana, não é? O que você tem a dizer sobre a literatura africana e como ela influencia o seu trabalho?
Eu gosto muito de uma escritora moçambicana chamada Paulina Chiziane, né? Que é uma romancista. A forma de escrita dela é algo que me mexe muito comigo, é um horizonte que eu busco. Tem também vários... Tem aparecido, né, uma publicação de mulheres mais jovens. Paulina é uma senhora, né? Mulheres mais jovens que têm publicado também, elas são de origem africana, mas radicadas em países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá também, que são textos que começam a ser publicados no Brasil e que nos trazem jeitos de ver o mundo, né, de inventar o mundo, que nos alimentam bastante.
No caso, tem uma escritora que ela até fala, né, o perigo da história única.
Chimamanda Adichie.
Ela chamou muita atenção, né, justamente por essa fala, mas é uma grande escritora, né?
Sim, tem vários romances, né, vários prêmios também.
Quando você está pensando na sua inserção como escritora e você utiliza os blogs, você é uma das primeiras, né, a fazer esse tipo de incursão. Os blogs são espaços que um escritor ele pode se tornar mais conhecido, ter suas obras mais lidas, de fato?
Eu creio que sim. Na minha experiência, sim. Eu posso me dizer uma semi-alfabetizada nas coisas das tecnologias de informação, mas eu comecei a publicar literatura em 2006 e acho que meu blog é do final de 2007, porque eu achei que era um espaço que deveria ser ocupado, mesmo com as minhas limitações, não é? Com a operacionalidade da tecnologia, e são limitações também porque é um mundo que não me fascina. Se ele me interessasse, eu já teria aprendido mais.
O mundo dessa tecnologia?
Não me fascina. Eu acho que é um espaço importante para ser ocupado, e por isso eu estou lá. Mas não tenho fascínio por ele. É uma necessidade. Digamos assim, eu trabalho nessa perspectiva, de que é uma necessidade. Eu preciso estar lá e eu ocupo esse espaço.
Pegando aí as suas obras... você tem Cada Tridente em Seu Lugar, foi o seu primeiro livro.
Isso.
Foi de 2006, lançado pela Masa Edições. O que era a proposta desse livro?
Era um livro de experimentações. Eu queria saber por onde eu podia ir, que tipo de temas eu me sentia confortável, né, ao escrever sobre eles. Era um momento em que eu me definia como artivista, uma pessoa que fazia política pela arte.
Artivista.
E isso isso se estendeu pelos meus dois primeiros livros. No terceiro livro, que foi o...
Quando?
O terceiro é Os Nove Pentes da África.
Ah, sim.
Né? Os Nove Pentes da África. Aí eu já senti uma necessidade de escrever de uma outra forma, né? Porque eu usava meus textos para fazer política. E aí acho que houve um chamado maior mesmo da literatura no terceiro livro. Havia alguns ensaios, os seis primeiros textos do Cada Tridente em Seu Lugar, que eram justamente os textos que me deixavam mais em dúvida, em relação à qualidade deles, eram os textos que tinham uma pegada literária mais forte, né?
Porque, inclusive, eu tenho te chamado de prosadora, eu não sei se é um termo que você acha apropriado para você,
sim,
mas eu acho
eu
que
utilizo.
Você trabalha muito bem a prosa, né?
Sim.
Você consegue fazer descrições, paisagens, né? Na sua escrita, muito, muito interessantes. Né? Você acha que os autores negros eles estão tendo espaço como você?
Acho que são... A literatura de autoria negra, né? Nós, autoras e autores negros, de um modo geral, nós precisamos inventar um lugar de existência para aquilo que nós fazemos.
E que lugar seria esse?
Cada um inventa o seu.
Uhum.
Né? Cada pessoa inventa o seu. E eu digo isso da invenção porque não existe um lugar para a gente, como autora e como autor negro. Então, você tem trajetórias muito diferentes. Tem gente que... e aí eu acho que tem características de gerações editoriais. Eu, por exemplo, que comecei a publicar em 2006, pertenço a uma geração editorial de autoras e autores negros que tem feito a si mesma pelas publicações. A gente faz livro, vende livro. Você tem gerações anteriores, dos anos 80, por exemplo, para as quais a universidade, os estudos que foram feitos na universidade sobre as obras dessas autoras e autores dos anos 80 foi fundamental para garantir um lugar de existência para eles. Eu já pertenço a uma geração editorial que isso não se verifica conosco. A gente também tem sido estudado, isso é importante, mas isso não foi fundamental para a nossa existência. A gente faz livro e vende livro. Meu livro mais recente, o hashtag Parem de Nos Matar, é um livro que tem uma proposta editorial ousada, é feito pela Ijuma, que é uma editora de três mulheres negras daqui da cidade de São Paulo, e a gente fez 2.000 exemplares do livro. Você sabe que normalmente nas nossas editoras pequenas, os nossos projetos de autores negros, são feitos 1.000 exemplares. Quando não, essas tiragens minúsculas agora que se fazem por encomenda, de 200 exemplares, 300, e à medida que você vende, aí você faz mais 100, faz mais 200. A gente fez 2.000 exemplares de cara.
E os seus leitores são pessoas negras? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.